Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo que nós estamos estudando no Libertação tem tantos casos e são tantas histórias, e geralmente essas histórias sempre têm a ver com a gente. Isso. Sempre tem alguma coisa parecida conosco. Mas é o importante que, mesmo em cada caso desse, cada caso de obsessão, cada caso de doença, cada caso complicado que a gente olha e fala, caramba, que coisa enrolada. Mas a gente está vendo que a misericórdia divina está sempre presente. Sempre tem um mentor querendo ajudar. Isso. Sempre tem um amigo espiritual querendo ajudar. Sempre. E nós sofremos tanto mais por distração do que por ter necessidade mesmo do sofrimento. Porque, veja, se cada pessoa dessa que está na sala de espera tivesse em oração, cada pessoa dessa tivesse buscando a Deus, buscando a Jesus, se analisando e se entregando para o bem, talvez não estariam nessa cilada.
Isso,
desse médium.
Uhum.
Você vê que as pessoas estão ali necessitadas, mas nenhuma está pedindo ajuda.
Exato,
a Jesus.
Exatamente.
Então, que fique muito isso na nossa mente, porque os benfeitores querem nos ajudar em todos os nossos casos, seja em caso de obsessão, caso financeiro, caso de doença, seja lá o que for, ele sempre tem uma ideia para nos dar. Agora, basta a gente estar o quê? Receptivo a essas ideias. Então, nós estamos vendo aqui que esse problema da Margarida é um problema muito complexo.
Uhum.
Mas eles estão com ânimo firme para ajudar. Né? E aí ele continua falando: o obsessor da infortunada senhora, sentindo-nos o concurso espontâneo, acolheu-nos sem desconfiança. Assumindo ares de pessoa super inteligente, comunicou ao nosso instrutor que resolvera solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Com fina sagacidade, asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações através de todos os recursos possíveis.
E aí tem a questão da piedade do médium, né? Porque às vezes o médium, ele fica só técnico. E como é que eu posso exercitar minha piedade, né? Certa feita, no trabalho de tratamento espiritual lá da casa, né, do... que é o chamado trabalho de cura, né? Que não se fala mais trabalho de cura, trabalho espiritual. Uma determinada médica chegou pro doutor Erma e falou assim: doutor Erma, como é que eu faço, né, nessa questão do paciente que chega? Porque, na verdade, como é que eu vou ter amor assim por todo mundo? Eu não tenho isso. E aí o doutor Erma falou assim: veja, em cada pessoa que estiver sentada na cadeira para você dar o passe, a sua mãe. E ela conta, né? Eu tenho contato com essa companheira. Assim, ela foi exercitando isso. E aí, ela falou assim, chegou uma hora, Deus, que eu não preciso mais pensar na minha mãe. Que eu já olho, assim, com respeito, só da pessoa se deslocar da casa dela com muita dificuldade, né? Pra vir confiando na casa espírita, confiando nos espíritos. E eu sou o instrumento, que posso não ser o melhor, mas é que está à disposição. Então, isso me dá um sentimento de piedade em relação à dor do outro. Olha como é que é um processo. E eu achei muito inteligente, assim, muito oportuno isso, né? A gente trabalhar. Porque se esse médium, olha o que, que eles fazem aqui. Eles vão evitar que o médium sinta piedade. Porque se o médium sentir piedade, quando você sente piedade de alguém, isso é um estado de prece. Mesmo que você não articule, ai meu Deus, tudo isso, mas é um estado de elevação. Se você se eleva, você vai conectar o quê? Com os bons espíritos, né? Aqueles que querem evitar isso, pra quê? Pra ele ficar no terra a terra e ser confundido.
É verdade. A Madre Teresa, ela falava e ensinava e procurava sempre incentivar para que aquelas meninas que a seguiam, e ela dizia, pela experiência própria, incentivava que cada leproso que ela cuidava, ela sempre via a imagem de Jesus,
Jesus,
como se ela tivesse tratando de Jesus naquele momento, né? Então, ela incentivando para que todas fizessem dessa Exato. Forma e dando o seu melhor. E aí o André Luiz continua. Em seguida, a elucidação, que me surpreendeu, rogou a presença de um dos colaboradores mais influentes e apareceu diante de nós a esquisita figura de um anão, de semblante enigmático e expressivo. Expedito, Saldanha pediu-lhe cooperação sem rebuços, esclarecendo que o operador da casa não deveria penetrar o problema de Margarida na intimidade. Prometia-lhe, em troca do favor, não só a ele, mas também a outros auxiliares no assunto, excelente remuneração em colônia não distante. E descreveu-lhe, com largas promessas, quanto lhe poderia proporcionar em regalo e prazeres no cortiço de entidades perturbadas e ignorantes, onde conhecêramos Gregório.
Olha só, gente, então, ele vai oferecer gratificação, né? Com certeza ele é o assessor responsável por aquele médium, né? Fala aqui, ó, o mais importante, né? Qual era a cabeça do médium, então? Era alguém com a recompensa, né? Era alguém que estava ligado na remuneração. Então, a gente atrai o semelhante, é esse o cuidado, gente. É por isso que a gente tem que dar a mediunidade, o tempo que a gente tem. Certo médium, que hoje não é espírita, mas continua sendo médium, ele chegou para Chico e falou assim: Chico Xavier, os espíritos querem se expressar todo o tempo, o que é que eu faço? E Chico Xavier falou assim: fulaninho, mediunidade não tem, na época era esse, eu posso falar o nome, INSS. Você vai trabalhar e você vai dar a mediunidade o tempo que você tem. Porque aí eu começo a ganhar, não, mas afinal de contas, né, eu trabalho manhã, tarde, noite, tudo, então os espíritos vão ter que me dar. E daqui a pouco eu começo até, gente, a fazer determinados de pequenos favores, aquilo vai crescendo. E aí eu tô na mediunidade remunerada, né? Então hoje, né, aí o fulano paga uma conta de luz, né, que eu deixei ali em cima. Amanhã o outro paga alguma outra coisa. Amanhã o outro faz isso e daqui a pouco eu começo a veicular a mediunidade ao ganho que eu estou tendo. E olha o perigo da sintonia. Isso é muito perigoso, né? É muito mesmo. Por isso que às vezes as pessoas dizem: ah, mas aí, por que que na casa espírita tudo é difícil, é trabalhado, tudo isso? É pra gente perceber o pertencimento, porque senão...
E isso aí também fica pra gente, que às vezes na casa espírita tem uma ordem, né? Uma ordem de chegada, uma ordem de pedido, pra gente também não se arvorar e começar a querer beneficiar os nossos...
Isso.
Querer passar na frente das pessoas. Eu fui numa casa espírita em outro estado e lá é uma casa que trabalha bastante com a parte do tratamento espiritual e tal. E no nosso grupo tinha uma pessoa que estava enferma e aí a pessoa falou: não, mas olha, vamos botar você, vamos entrar por trás porque aí você corta a fila.
É,
e aí ela falou: não quero cortar a fila de ninguém.
Exatamente.
Então nós que estamos dentro de uma casa espírita, a gente também tem que ficar muito atentos para que a gente não dê essas brechas.
Isso.
De passar à frente os
ter
nossos problemas,
né?
Os
exatamente.
Nossos amigos. Às vezes o médium lá que faz que faz a psicografia da consulta, às vezes tem uma pilha lá para ele
Exato.
Responder. E a gente vem e coloca do nosso amigo na frente, né? Pra gente ficar muito alerta e ter muita cautela com relação a isso, porque isso é suborno
Exato.
Espiritual. E na hora que a gente faz isso, automaticamente a gente se associa a espíritos que fazem
Exato.
Isso. Então vamos seguir sempre a ordem, sempre a regra, não querer ter um benefício por estarmos dentro
Exato.
De uma casa espírita.
De um trabalho, né?
Isso, porque se nós fizermos, não tenhamos dúvidas que nós vamos estar em parceria com espíritos desse quilate, que faz esse tipo de coisa. E ele continua: o serviçal manifestou indisfarçado contentamento e assegurou que o médium não perceberia patavina.
É, né? Porque a percepção, olha só, mediunidade é espírito e médium, né? Então não adianta o médium: eu sou excelente, você é excelente. Se o espírito trabalhar, é por isso, Berenice, que a gente fica pensando que a vaidade e mediunidade é uma ignorância. Porque olha só, médium sozinho não faz nada. Também o espírito está do médium. Então, há uma parceria. A gente lembra, tem fatos, né? O Divaldo, numa determinada palestra, foi para a África do Sul. Ele chega na África do Sul como turista, né? Então, coloca lá sua camisa de turista, tudo isso, vai conhecer aquele local belíssimo. E, na hora da conferência, era no estádio. Ele se apronta todo, né? E vai para lá. E ele, quando a palavra é passada para ele, ele diz que foram os mais longos 3 minutos da vida dele. Não vinha nada. Nada. E aí ele, meu Deus do céu, me ajude, amigos espirituais, né? Aí Joana fala assim, desta vez, em respeito ao público que está aí, nós vamos ajudar. Mas da próxima vez que você não se preparar, você vai ficar sozinho. Olha só, gente, que coisa interessante. Que eles vão assim, mas é o Divaldo, ele tem o esforço dele. Mas sem a mediunidade, sem o auxílio espiritual, ele não vai ter eloquência, né?
É verdade. E aqui é interessante porque ele está dizendo, olha, o médium não vai perceber nada. Mas por que também? Porque é um médium que não estuda.
Estuda,
é um exatamente. Médium que não avalia. Lembra do livro que nós já falamos várias vezes aqui, Devassão no Invisível, onde a Ivone Pereira conta um caso do beletrista, que é o espírito que apareceu para ela com histórias lindas do mundo espiritual. Mas que ao ler essas histórias, ela psicografou ao ler, ela viu o quê? Que a história era bonita, era uma história real, era um drama muito grande, mas que não tinha ensinamento crístico, não tinha ensinamento doutrinário, não trazia consolo no sentido de, ao mesmo tempo, consolar e incentivar a pessoa à reforma. Era apenas uma história. Exato. E ao ler, como ela tinha estudo da doutrina espírita, como ela tinha mediunidade com Jesus e responsabilidade, apesar de ter sido uma obra dada por um espírito, uma obra com uma história bonita, mas que faltava o essencial.
Edificação, né?
Exatamente. Então, nisso, ela vai eu acho que ela até pergunta aos benfeitores se ela deveria publicar, e eles dizem que ela decide.
Exatamente.
E ela, na decisão dela, ela decide por não publicar. E aí, os benfeitores falam que essa decisão dela foi a decisão realmente acertada. Né? Mas tinha que ser uma decisão dela. Ela já tinha estudo suficiente para isso. Agora, o médium, quando não estuda,
fica aí perdido,
exatamente,
né?
Ele apenas ele fica sendo apenas um instrumento.
Exato.
Ali
passivo,
físico,
né?
isso. Aí ele continua, com justificada curiosidade, acompanhei o desenrolar dos acontecimentos. Logo à entrada do gabinete, percebi que a oficina não inspirava segura confiança. O professor pôs imediatamente a combinar o preço do trabalho de que se encarregaria, exigindo o adiantamento de Gabriel, significativo pagamento. O intercâmbio ali, entre as duas esferas, se resumia a negócio tão comum quanto outro qualquer.
Olha só, meus irmãos, percebemos, então o espírito que assessorava era tão interesseiro quanto ele queria o dinheiro, né? Aí o espírito, mas que dinheiro ele tinha? Bem, o Saldanha prometeu determinadas gratificações, determinadas promoções, então a gente está vendo aí a atração do semelhante, né? Mediunidade não é negócio, gente, isso é muito sério.
É, e aí fica certo, a gente. Grande dica pra gente. Se você for em algum lugar que tiver que pagar alguma coisa direta ou indiretamente, tenha certeza que não é um lugar sério.
Exatamente.
Porque às vezes não exige o pagamento direto, mas exige
direta,
um pagamento indireto. Às vezes não cobra a consulta pelo um preço X, mas fala, olha, da próxima vez você traz tantas cestas básicas.
Exato.
Você dá o móvel, você traz doa a cadeira.
Isso.
Ou seja, isto é uma maneira de barganhar.
Remunerar, exatamente.
Mesmo você falando, puxa, mas isso é o alimento lá para doar, mesmo assim, isso é uma barganha. Então, a gente tem que ir onde há a seriedade dos espíritos. Qual a orientação que nós recebemos? Dai de graça o que de graça recebeste. Então, os benfeitores, eles dão de graça o conhecimento, os conselhos, as inspirações. Os bons espíritos dão de graça. Os bons médiuns repassam essas informações de graça. Os médiuns que ainda estão engatinhando na moralidade, eles cobram porque os espíritos que trabalham com ele também cobram.
Oh,
mas fica aí, a gente percebe que nós sempre somos alertados da maneira da gente se livrar do mal, né?
Com certeza, com certeza. E ele, né, a gente vê aqui que o espírito encarnado, médium, ele se adapta perfeitamente, é um encaixe perfeito com o desencarnado, é chamada sintonia, né, pelas escolhas.
Exatamente. E aí ele continua, sem detença, reconheci que o médium se podia controlar de algum modo os espíritos que se alimentavam de seu esforço, era também facilmente controlado por eles. O recinto jazia repleto de entidades em fase primária de evolução. Então, veja, né? Tem mediunidade? Sim. Tem espíritos? Sim. Agora, que tipo de espíritos? Em fase primária de evolução.
Por quê? Porque o exercício mediúnico era de uma fase primária, né? Tratava de interesses primários, né? Interesses materiais, né?
Exatamente. Aí ele continua. Saldanha, excessivamente atarefado, anunciou-nos que presidiria de perto aos trâmites da ação mediúnica, notificando-nos, prazeroso, que ele fora hipotecada plena ajuda das entidades ali dominantes.
Quando a gente vai analisando, né, essa questão da ajuda da entidade dominante, né, como é que isso aí se processa, a gente vai vendo a alegria do espírito e a facilidade dos semelhantes se comunicarem. Observa só, Saldanha, ele tinha um interesse, né? Ele, na verdade, era um espírito interessado e um espírito interesseiro, né? Ele tinha esse interesse. E ele vai pegar quem? Esse espírito que aparece como anão, que é também interessado, interesseiro. Está através de quê? De um médium interessado, interesseiro. Como ali o objetivo é material, o objetivo é de angariar alguma coisa, é como se fosse uma assembleia, uma conjugação de interesses. E aí a gente começa a pensar assim, em reuniões, né? E uma daquela reunião foi chata beça. Será que eu não sou chata também? Porque cada um de nós vai contribuir para o melhor. Quando todos vibram, e eu me lembro muito, Berenice, Paulo Estevão, no momento em que Paulo chega, e aí Pedro, na casa do caminho, e Pedro está um banco, e Paulo até sorri, né, que Pedro é o melhor banco, mas aquele banco ali é algo tão insignificante para o seu status, mas ele fica ali. E aí o Estevão começa a pregar, e Paulo vem, né? Faz a réplica logo, com toda aquela arrogância. E aí, quando Estevão responde, e isso é o que mexe com o ego de Paulo, ele fica, as pessoas que estão ali, o público, os olhos brilham numa alegria muito grande, o quê? Vibrando, para que Estevão dê a melhor resposta. E a melhor resposta é dada. Então, a gente tem que pensar muito, 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 de que tipo de assembleia a gente está atraindo para as nossas casas religiosas. Tem que pensar nisso. Porque muitas vezes a casa religiosa vira um ponte. Ah, mas eu não posso ter fraternidade? Posso e devo. Mas quando eu vou à casa espírita, eu vou tratar de quê? Eu tenho que ver, né? Qual é a minha meta? Ah, eu tenho trabalho, eu tenho assistência, eu vou receber o passe, eu vou receber a orientação, eu quero contribuir, eu quero sair melhor. Isso é uma coisa. Outros assuntos, a gente fraternalmente, a gente pode combinar em outros locais, ou talvez até na casa espírita, mas num outro horário que não seja aquele de trabalho. Porque muitas vezes, agora até por causa dos nossos meios, nossos smartphones, essa situação toda, é muito sério, gente. Aí na casa espírita se pede, né? Olha, que você não use. Numa determinada casa espírita, eu falo assim, que não use nem para leitura. Porque às vezes a pessoa fica lá, fingindo, ou aliás, lendo livro no smartphone. Aí daqui a pouco vem uma mensagem, a pessoa aproveita e dá uma olhadinha. E aí o que acontece? Ela vai conectar com aquele conteúdo que está ali, que muitas vezes não é o da casa espírita, e você acaba atraindo uma assembleia, né, que não é da qualidade que Jesus designou para aquela reunião, para aquele trabalho, né?
E é interessante que nós vemos em todos esses livros do André Luiz que sempre quando eles chegam em determinado trabalho para acompanhar alguma coisa, sempre há uma apresentação entre os instrutores, né? Porque quando eles vão em algum lugar, que já tem uma equipe trabalhando.
Isso.
Sempre existe uma apresentação e um explica para os outros quem é aquele instrutor e tal. Sempre existe essa harmonia, essa simpatia.
O acolhimento, né?
Isso. É interessante que aqui fala, né, que o Saldanha, excessivamente atarefado, anunciou-nos que presidiria de perto aos trâmites da ação mediúnica. Ou seja, ele chega e ele assume
exato,
o trabalho todo.
Né? Ninguém, ele comunica. Ele
isso,
comunica,
exatamente.
Ele não compartilha.
Aqui é a famosa casa da mãe Joana.
Isso,
né?
Exatamente.
Todo mundo chega, todo mundo grita, todo exato. Mundo manda. Então, ele chegou com a turma dele e já assumiu ali o controle
exato.
Da mediunidade do médium.
Exato.
Quando numa casa séria, qualquer espírito que chega, ele respeita os instrutores da casa. Um médium, ele não fica desamparado.
À mercê, né, de qualquer um que
chegue. Exatamente. Um médium, por exemplo, lá da casa do Leon Denia, ele está ali trabalhando. Primeiro que tem o horário dele trabalhar.
Isso.
É um horário disciplinado, de acordo com os espíritos.
Isso.
Ele tem aquele momento para trabalhar. Tem todo o aparato da prece.
Isso.
Né,
Ambientação,
exatamente,
né,
ambientação e tudo mais. E tem os instrutores espirituais responsáveis por aquela tarefa.
Exatamente.
Mesmo que chegue um espírito de alta envergadura, esse espírito jamais vai chegar
não,
e vai dizer,
vai,
olha,
não.
Vamos sair todo mundo,
exatamente.
Que agora quem vai comandar sou eu. Isso não existe.
Até porque isso não é do tom deles, né? Não é o tom
isso,
vibratório deles. Exatamente.
Exatamente. Então, percebe como nós temos, assim, inúmeras maneiras de checarmos
a assistência
de uma casa, entendeu? Porque muitas vezes, quando nós estivermos desencarnados, isso vai nos ajudar a fazer uma avaliação
isso.
dos espíritos que vão nos cercar.
Exato.
Sabe? Porque, veja bem, o Saldanha, ele se passa por um instrutor.
Exato.
Agora, isso é para a gente avaliar. Vem cá, um instrutor chegaria dessa forma?
Exato.
Com essa prepotência toda, com essa arrogância? Não, olha, eu só estou comunicando que agora eu vou assumir aqui o controle de
tudo.
Está
tudo certo, né? E vou fazer.
Exatamente. Nós encarnados, quando alguém chega com arrogância, agindo dessa forma, a gente já consegue fazer uma avaliação? Né? Então, vejam como esses benfeitores, como esses livros nos auxiliam para que a gente tenha um checklist.
Isso.
Que a gente tenha uma listinha e checar essa listinha para a gente ficar protegido de nós mesmos.
Exato.
Da nossa ignorância e muitas vezes...
Da nossa arrogância, né?
E muitas vezes nós ficamos ávidos por uma orientação e a gente quer tanto que a orientação seja aquilo que a gente está pensando.
Exato.
Que muitas vezes a gente vai em qualquer lugar só para ter a chancela
isso.
daquilo que a gente está pensando.
Isso.
Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ah, eu não gosto de pedir a orientação espiritual lá no céu de não. Eu falei, é por quê? Ah, eles falam tudo trocado, entendeu? Eu falei, mas trocado como? Ah, tudo que eu vou, não pode. Tudo que eu pergunto, não pode. Ah, é uma implicância muito grande. Veja bem, como nós somos.
É porque a gente
né?
não ouve o que quer, né? Então, a gente fica muito aborrecido.
Eu falei, pois é, agora, se você for lá na vovozinha não sei das quantas, entendeu? Talvez, aqueles espíritos, agora você vai ser responsável por essa chancela.
Isso,
sabe?
Exatamente.
Se você quer uma educação, se você quer um roteiro seguro, muitas vezes roteiro seguro significa falarmos não para as nossas vontades.
Exatamente.
Porque muitas vezes a gente quer um caminho traçado apenas pela nossa vontade.
Exato.
E isso vai nos trazer um prejuízo muito grande lá na frente. A gente não se dá conta, mas que a gente vai causar um prejuízo. Então, que a gente quando quiser uma orientação espiritual, que a gente se prepare antes, vários dias, não peça uma orientação espiritual de supetão.
Isso.
Às vezes a pessoa está no local e alguém fala que eu quero uma orientação. Não é assim, sabe? Se ligue
exato.
Antes ao seu mentor, peça para ele usar o instrumento que você vai utilizar para, seja uma psicografia, seja um livro. Quando entrar numa livraria, peça para o seu mentor te orientar a pegar um livro, a abrir
útil,
um
né?
livro, exatamente, ou numa biblioteca para pegar emprestado, peça o seu mentor. Vamos hoje estreitar os nossos laços com os nossos mentores. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.